Olá, chegamos com mais uma edição do nosso programa da Rádio Assembleia.
Eu sou Cláudia Ribeiro e comigo está o jornalista Odilon Araújo. Aqui você fica sabendo sobre direito do consumidor, política, economia, variedades, cultura.
Sempre de segunda a sexta-feira, às 16h ou depois da sessão plenária na TV Assembleia. E no site www.alep.pr.gov.br. É só acessar o link Rádio Assembleia.
E saiba a partir de agora o que a gente traz para você hoje. Na nossa entrevista tem um tema que vai agradar adolescentes, jovens e até adultos. Caso da nossa entrevistada, a jornalista Gabriela Brandalize. É o K-pop. Nunca ouviu falar? Então aguarde para conhecer essa mania.
Fiquem com a gente porque o programa promete. Na hora da nossa entrevista a gente vai fazer uma introdução com algumas informações para vocês. K-pop é o fenômeno musical que expandiu a cultura pop sul-coreana para o mundo. Surgiu no fim da década de 1990, enquanto a vizinha Coreia do Norte ameaçava destruir a civilização ocidental com suas armas nucleares, a Coreia do Sul conquistava o coração de milhões de jovens, exportando música pop e valores culturais.
Muita gente, porém, só tomou conhecimento do movimento quando o rapper Psy criou, em 2012, o maior viral da era dos virais da internet, né? O primeiro vídeo no YouTube a chegar a 1 bilhão de cliques.
Quem não se lembra, né?
Verdade. Musicalmente, dá pra dizer que a onda coreana é uma releitura do hip-hop americano com mistura de melodias pegajosas e batidas aceleradas e dançantes.
O momento agora, por exemplo, é das boy and girls bands, grupos que fazem coreografias impecáveis, se vestem de maneira singular, como o BTS, grupo sul-coreano, que é uma das sensações entre os adolescentes orientais e ocidentais. Eles são idolatrados em todas as regiões do mundo por adolescentes de todas as idades. Tem também o EXO, SHINee, por aí vai.
Porém, a nossa entrevistada de hoje não é mais uma adolescente, mas também se encantou por essa cultura. É a Gabriela Brandalize, jornalista, que fala sobre o tema nas redes sociais, na internet e tem até livro publicado. Com essa temática, Gabi, seja bem-vinda primeiro,
muito,
né?
Muito obrigada.
De onde é que surgiu esse encantamento?
Tudo bem, Claudinha? Tudo bem? Oi, Odilon, tudo bom?
Também.
Obrigada por vocês terem me convidado. Ah, bom, na verdade, eu descobri o K-pop e os K-dramas também, né? Os doramas, faz mais ou menos uns 4 anos já. E foi, acho que faz mais, foi na época do Psy, na verdade, né? E eu lembro quando saiu o clipe dele... Eu tava bem cansada da música, assim, americana. Já parece que eu já tinha visto tudo, sabe? E ouvido tudo. E aí, quando ele surgiu, eu falei, nossa, que coisa estranha, diferente, né? E aí, enfim, comecei a pesquisar mais e descobri que a Coreia faz um pop e também produções televisivas muito diferentes do que a gente tá acostumado a ver, né? E que foi muito interessante pensar assim que, nossa, eu não fazia ideia de que saía tanta coisa legal, tanta coisa de qualidade desse lugar, enfim, que é tão longe da gente, né? E a gente tá acostumado a só ver coisa que vem dos Estados Unidos, Europa e tudo mais. Então, eu gostei muito porque foi muito inspirador pra mim. Porque, enfim, gosto de escrever histórias, gosto de criar vídeos pro YouTube. E, assim, a maneira do coreano contar história, a maneira do coreano fazer música, a criatividade asiática... por ter, enfim, sido um choque para mim, foi também foi muito inspirador, assim, falando do ponto de vista criativo, sabe? Me influenciou muito.
Ô, Gabriela, agora a gente já fez uma introdução, mas eu vou perguntar mais uma vez.
Por favor.
Turma, que a exemplo do que acontece comigo, não entende nada disso. O que é, afinal de contas, esse K-pop? Por que faz tanto sucesso? Quais as marcas? E na sequência eu já emendo a pergunta, dá pra dizer que você é uma verdadeira K-popper?
Oh, K-popper! Enfim, o K-pop é a música pop feita na Coreia do Sul. Assim como a gente conhece Beyoncé, Justin Bieber, enfim, tantos artistas dos Estados Unidos, a gente chama de música pop. Quando isso é feito na Coreia, a gente chama de K-pop, porque nada mais é do que Korean pop, né? E eu acho que a marca do K-pop é sempre assim, são... clipes muito coloridos, eles não têm receio de misturar vários estilos musicais numa mesma música, então você vai ouvir uma música, parece pop, mas daqui a pouco parece rap, daqui a pouco tem uma coisa de rock, porque às vezes tem um solo de guitarra e você fala, nossa, que doideira.
Batida.
Tem a batida eletrônica, EDM, tem house, então tem vários estilos musicais ali misturados, e eles não têm medo de fazer isso, às vezes, numa música só, não tem receio nenhum, porque é um caldeirão de influências e de estilos musicais. Uma característica muito forte do K-pop também é que a gente sempre fala que o K-pop não é só música, ele também é conceito. Então, um grupo vai ter um conceito. Então, ele vai ter um conceito mais sensual, uma pegada mais provocante, que nunca... Lembrando, né, que essa sensualidade coreana é bem mais comportada do que a nossa. É bem mais sutil. Ou ele vai ter uma pegada mais egyo, que é o termo em coreano, que é uma coisa mais fofinha, mais engraçadinha. E aí, enfim, essa coisa do conceito é muito forte no K-pop.
Mostra um pouquinho do vídeo que você trouxe pra gente.
Ah, sim. Tem vários grupos incríveis,
ter uma ideia
do que eu tô falando,
né? Esse é o BTS.
É o BTS, que é, assim, é o grupo que tá fazendo mais sucesso agora, né? E eles têm essa coisa do visual muito forte. Então é muito colorido, cada vez que eles lançam um material novo, eles estão com um visual totalmente diferente. Isso inclui cabelo, às vezes cor de olho, porque eles põem lente de contato, enfim. Então, vou pôr um pouquinho pro pessoal ver.
São quase metamórficos.
Atenção. Bruca, foca aqui. Acho que não sei se dá pra ver. Mas dá pra ouvir, pelo menos. Dá pra ver que é uma coisa mais rap, né? Mas daqui a pouco vai vir um pop. Aqui já ficou mais melódico.
Eu conheço bem.
A sua filha adora, né? Ótimo. Então, deu só para o pessoal conhecer um pouquinho, né?
Muita batida, muita
cor, e a coreografia,
né?
Que é uma coisa importantíssima.
Por causa da dança, né? Que eles, né, tem um estilo todo próprio, né? E tá influenciando muito adolescente, muito jovem, né?
O pessoal adora a coreografia.
Eu até ia
adora.
Te perguntar isso. E para você que está envolvida tão profundamente nessa cultura K-pop, quais seriam as explicações para popularização imensa desses grupos, né? Não só por lá, mas pelo mundo todo, né? Porque são adolescentes não apenas do Brasil que estão curtindo isso, mas do mundo inteiro.
No mundo inteiro. Às vezes a pessoa não conhece K-pop e acha que não, mas isso aí tá pouco conhecido, né? Mas se você vai, como a Claudinha falou, no final de semana lá no Museu do Olho aqui em Curitiba, né, o pessoal de K-pop se reúne lá e lota, né?
Sim.
Eu acho que tem uma questão política, sim. A Coreia do Sul, nos últimos anos, trabalhou bastante para exportar essa cultura. Além disso, mas também se não fosse boa, acho que ninguém gostaria, não pegaria, né? Tem produções maravilhosas que saem da Ásia, tem coisas, assim, de muita qualidade. Dificilmente você vai pegar uma música de K-pop que é mal produzida ou que, enfim, que os idols estão mal vestidos. Os idols são, né, enfim, os membros dos grupos, né? Que eles estão mal vestidos ou a música é ruim. Enfim, sempre é muito bem feito. E eu acho que o K-pop é como qualquer outra coisa que a gente está acostumado a ver. Anos atrás, se você falasse de cultura nerd, muita gente não saberia o que é, né? Hoje em dia, não há quem não saiba o que é, né? Então, eu acho que as coisas têm um tempo para se espalhar, porque quando é uma coisa boa, um vai contando para o outro, a internet ajuda muito nisso. E eu acho que agora o K-pop está chegando nesse auge, assim. As pessoas estão começando a conhecer muito mais. Não é uma coisa tão nichada como era antes, né? As mães já sabem o que é, né, enfim, quando o seu vizinho coloca no Facebook: oi, alguém conhece uma banda de K-pop? É o aniversário da minha filha. Você pode ter certeza que a coisa já espalhou bastante.
E por falar em internet, você também tem o teu canal no YouTube, que você também fala bastante sobre K-pop, né, Gabi?
Falo bastante lá. Claro que, assim, tem um público que... A gente é uma música, muitos grupos são para adolescentes, mas tem muita música feita no K-pop, nesse gênero, que é para pessoas mais velhas também. E eu descobri, quando eu comecei a fazer os meus vídeos, que tem pessoas da minha idade, até mais velhas, que curtem muito esse gênero. Ai, Gabi, eu tinha vergonha de falar, porque essas pessoas acham que é só pra adolescente, que é só pra criança. E realmente tem grupos pra adolescentes, mas tem muita coisa que é pra todas as idades. Então, nos meus vídeos, eu costumo fazer análises dos álbuns que eu gosto, dos grupos que eu gosto. Por que que é bom? Olha essa influência aqui, que bacana e tudo mais. E eu também gosto muito de, enfim, levar, às vezes, um grupo que as pessoas não conhecem tanto e, às vezes, fica mais focado no BTS ali, que é o que tá mais famoso, ou no EXO, que também é um super grupão. E aí eu gosto de falar de outros grupos que, de repente, as pessoas não conhecem.
Bom, você comentou que os adultos também estão curtindo. Mais mulheres do que homens, homens e mulheres, mais homens que mulheres. Como é que é? Tem uma... distinção de gênero aí no curtir esse tipo de música? Como é que tá... Uhum. Como é que está sendo difundido isso aqui pelo Brasil? Entre os maiores, né? Não, entre
os mais velhos, entre os, né? Sim. Eu acho que a maioria é mulher, pelo menos de maneira declarada. Porque sim, as mulheres, elas costumam ter menos vergonha de assumir alguns gostos. Por exemplo, meu marido adora vários grupos de K-pop que tem uma pegada mais pesada. Mas ele não conta isso para os amigos dele nem sob a ameaça de arma. Porque, normalmente, o público masculino tem um pouco mais de resistência, preconceito. Ah, esses grupos aí de menina e tal. Então, eu conheço muitos homens, tem muitos homossexuais que curtem, tem também homens, assim, que são heterossexuais também, igual, porque a gente acha que isso é coisa, né, dos adolescentes, enfim, que tem as amigas meninas ali e tal. Mas, na verdade, os homens me escrevem, falam assim, ó, Gabi, eu curto, mas eu não falo, porque uma vez eu falei, meus amigos zoaram de mim e tal, no churrasco da empresa, não sei o quê. E aí, é muito interessante isso. Mas, na verdade, tem pessoas de todas as idades e tem muitos homens que gostam. Tem homens que conheceram no meu canal por causa dos meus textos de escrita, por causa dos meus vídeos sobre escrita. Então, ele fala, Gabi, eu comecei a entrar aqui porque eu quero escrever meu livro, mas eu comecei a ver esses coreanos aí que você fala e agora eu tô curtindo e tal. Então, eu acho que é bem variado, sabe, Dilon? Tem todos os gêneros, todas as pessoas curtem, enfim.
Aí, antes da gente começar, de fato, a gravação aqui... A gente até tinha comentado sobre influências, né? Aqui no Brasil, aqui na América, a gente segue muito a influência desde sempre, né? Na escola e tal, a influência ocidental, europeia, norte-americana, basicamente, de cultura, inclusive. De repente, essa curva muda um pouco com essa influência sul-coreana aí, também de outros eventos que acontecem não apenas na Coreia do Sul. Mas que comentário fazer sobre isso? O que está acontecendo de diferente que muda um pouquinho esse eixo aí e que nos traz essa influência oriental com mais expressividade aqui entre os nossos jovens, principalmente?
Eu acho que as pessoas, elas querem... Hoje em dia, as pessoas, graças à internet, né? E a gente vê o efeito disso no Netflix mesmo, que antigamente você entrava no Netflix e já estava drama coreano, por exemplo... Você achava um ou dois. E hoje está completamente lotado de dramas coreanos e shows de K-pop também.
Durama.
Tem várias opções para quem quiser conhecer. Tem no Netflix. Eu acho que as pessoas, elas curtem produções hollywoodianas. Sim, claro que sim. A gente curte o que vem da Europa também. Mas acho que as pessoas, de repente, começaram a pensar que... Poxa, tem coisa muito boa vindo de outras regiões do país... Que eu não imaginava, desculpa, é verdade, do planeta, que eu não imaginava, que eu não conhecia, né? Então, se você hoje vê no Netflix, não tem produções só coreanas, tem produções da Rússia, produções, enfim, espanholas e coisas assim que às vezes a gente não, né? De repente não teria tanto contato se não tivesse a internet e tudo mais. Então, eu acho que as pessoas estão descobrindo que esse padrão, esse nosso jeito ocidental de contar história e fazer música, talvez, né, tenha... cansado um pouco. Será que não tem mais coisas que a gente pode conhecer? Então, eu acho que quando a pessoa tem contato com uma música feita na Coreia do Sul, por exemplo, há esse estranhamento, sim. Mas é tão diferente que gera curiosidade, interesse.
Eu ia até comentar, né? A curiosidade nos leva a querer
sim,
ouvir.
Sim, eu acho que sim. E as pessoas estão muito mais abertas hoje a coisas diferentes, né? Antigamente as pessoas queriam ver novela e filme da Sessão da Tarde. Hoje em dia não, as pessoas querem ver outras produções, querem ver o que mais tem aí
hoje
no mundo, né?
Hoje é outras,
né?
Alternativas.
Sim,
é
exatamente. E as pessoas acabam sendo educadas dessa forma graças à internet. Então, eu acho que as pessoas hoje não se contentam mais com, né, receitas ou séries e músicas que são, enfim, que são fórmulas. Acho que as pessoas querem conhecer mais, saber mais e, sei lá, conhecer outras culturas também, por que não, enfim.
E você acabou, a partir de assistir essas séries, né, os doramas, né, lançou, né, um livro que, inspirado. Conta um pouquinho, fala um pouquinho do livro, mostra, né?
Vamos mostrar o livro aqui, pessoal. Atenção, este é o livro, aquelas... Ai, quem, se você quiser conhecer, ler, eu acho que você deveria, porque é muito ótimo, muito divertido. Obrigado, Dilon, dando aquela assistência.
Que
isso.
Gabi Brandalize.
Eu mesma.
Nossa jornalista entrevistada do dia.
Gente, esse livro é muito bom, aquelas, não. É, então, e aí quando eu tava muito inspirada pelos dramas
coreanos...
É muito
bom, minha filha adorou.
Ela gostou, ai, que ótimo.
Ai, gostou, que e bom. Emprestou pras colegas.
Ai, que ótimo, querida. E aí, enfim, eu tava muito inspirada com o jeito do coreano de contar a história, que é muito diferente do nosso ocidental... Né, os nossos romances, aqueles romances assim que a gente leu, enfim, assistiu também, novelas. Eles têm um jeito muito diferente de contar essas histórias de amor, histórias de suspense, de terror, de ação. E aí eu resolvi fazer uma mistura no meu jeito brasileiro de contar a história com o jeito coreano. Então eu trouxe os clichês dos dramas coreanos, fiz essa brincadeira com os clichês brasileiros, de novelas brasileiras, e filmes também, e séries.
Um drama no estilo ocidental.
Uma pegada brasileira ali, né? E aí eu, enfim, fiz essa mistura e criei um personagem brasileiro, uma personagem brasileira e um personagem coreano, em que eles se encontram no aeroporto de Curitiba e aí ela não sabe quem ele é, eles não falam o mesmo idioma e aí... Aí eu não vou contar pra não dar spoilers, mas enfim. Na verdade, foi uma homenagem mesmo que eu fiz aos dramas coreanos, que são histórias fascinantes, e trouxe esse universo pro livro. Espero que o pessoal goste, gente. E o nome é Puli Kim Ju-so. Kim Ju-so, fiz questão de colocar o nome do personagem para as pessoas identificarem que tem ali uma pegada coreana na minha história.
E nesse drama do estilo coreano, que tem influências hoje, que te faz caminhar por essa linha, inclusive hoje, o que, que ele tem de diferente, assim, na marca com relação aos dramas que temos ocidentalmente, aqui no Brasil, nos filmes norte-americanos, enfim?
Uma marca assim, por exemplo, o pessoal ter ideia, é o próprio herói da história, o protagonista. Como é que é o herói hollywoodiano? Normalmente é o cara que é o Tom Cruise, ou é o pessoal do Avengers, é aquele cara forte, másculo, e ele usa óculos escuros, e ele foge da polícia e tal, e ele é fora da lei, ele tem uma arma, e ele não tem medo de nada
ele
e tal.
Ele pode.
Ele é o cara, entendeu? Ele é super cool, assim. O protagonista ideal, né, do drama coreano, normalmente é um cara que... mesmo que ele seja um policial, mesmo que ele, enfim, tenha um trabalho, seja um drama de ação, vamos dizer. Ele é um cara que é muito sincero em relação ao que ele sente, ao que ele pensa. Se ele ama uma mulher, isso faz parte do caráter dele, da personalidade dele como protagonista. Esse herói chora nos momentos mais importantes da história, de, enfim, ápice emocional. Ele chora, mas ele chora mesmo. Você pode ter certeza, qualquer drama coreano vai ter um homem chorando. E o que você não vê nos enfim, filmes e séries de Hollywood. Então, está mais relacionado, a característica desse herói está mais relacionada à sinceridade dele, né? E à honestidade dele, né? O quanto ele é honesto com o que ele sente.
Posição ética até, né?
Exatamente, do que o quanto ele é cool, sabe? Muitas vezes o personagem coreano, o herói coreano, não é um cara cool. É um cara, assim, é o cara que perdeu o emprego.
Comusão, né?
É o cara que tá sem grana e ele ama uma mulher que não quer nada com ele. E aí você vai acompanhando a história desse protagonista.
Tem que virar esse jogo de todas as formas.
Isso. E ele vai virar o jogo e no final ele não vai acabar sendo um cara cool. Ele vai continuar sendo o mesmo cara.
Meio boring.
Algumas coisas muito legais vão acontecer com ele. Mas o que... Como ele termina em termos de caráter é o que conta, assim, no drama coreano. E a história de amor é uma pegada muito importante.
Vai ser motivo.
É um drama de ação, vai ter um romance, a gente pode ter certeza.
Então... Ô, Gabi, outra coisa. Eu andei vendo aí nas suas redes sociais que você esteve na Coreia do Sul.
Verdade.
Recentemente, né?
Esse ano.
Como é que foi essa experiência? Duas vezes você teve,
fui,
né?
Duas vezes pra lá já. Eu fui pra Seul, né, na Coreia do Sul. Enfim, queria ver o que era de perto, o que era tudo isso, que eu, né, enfim, gosto tanto. E eu descobri que é uma cultura realmente muito diferente da nossa. Eu cheguei lá... Claro, é um país ocidentalizado, sim, mas é ocidentalizado do jeito deles. Então, eles pegam algumas coisas que são do Ocidente, né?
Tudo milimetricamente organizado.
Mas, assim, é do jeito deles, né? Então, eles ainda têm muita... Eles ainda estranham muito quando o estrangeiro tá lá. Eles têm muita dificuldade de se comunicar com pessoas de fora. Eles têm vergonha de falar inglês e, enfim, tem tudo isso. Mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito intensa, porque quando você está numa sociedade em que você não entende bem os códigos sociais, quer dizer, eu estou numa situação aqui, essa pessoa tá gritando comigo, ela está sendo educada e eu não estou entendendo, porque o idioma coreano tem mais a ver com o final de frase, como é que essa frase terminou, que eles têm ali os honoríficos, do que com a expressão. Então, às vezes a pessoa está falando muito alto e com você, e gritando e gesticulando, mas na verdade ela está sendo super educada e acolhedora, e você não está conseguindo decifrar aquilo.
Você teria um exemplo pontual, assim, de
teria
alguma situação?
Teria vários. Por exemplo, eu estudo coreano, né? Então, eu estava no metrô um dia, e aí uma senhorinha olhou para mim com uma cara bem feia, ela parou na minha frente e falou assim, ipoipsuri! Ela falou, deu, e saiu, assim. Eu falei, o que aconteceu aqui?
Ai, ai.
E aí, como eu estudo coreano, depois eu processei o que ela disse, ela tinha elogiado o meu batom que eu tava usando.
Ah.
Ela, nossa, que boca bonita! Ela falou, e saiu! Só que ela falou de um jeito tão brabo, ela olhou, ipoipsuri! Ela falou assim, aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? E teve, enfim, outra situação que eu tava no metrô, e aí eu tava com malas e tudo mais, e aí um senhorzinho me cutucou assim. Aí eu olhei pra ele dele, fazia assim, deu. Aí eu falei, o quê? Aí eu falei, o que ele quer? Ele queria me ajudar com as malas. Eu achei que eu tava com a mala em algum lugar que não, que tava errado, ou que eu tava fazendo alguma coisa errada dentro do metrô. E ele queria me ajudar com a mala, ele apontava pra mala e fazia assim.
Queria ser cavalheiro
e eu tava entendendo.
Mas eles fecham a cara pra se comunicar.
É, porque eles não são como. Eles não são sorridentes, né? Um povo. Olá, tudo bem, né? É o jeito deles, né?
Uhum.
Então, enfim. Tudo isso foi, deixou a experiência muito intensa. Mas é um país muito interessante, é uma cultura muito rica.
Quanto tempo você passou por lá?
Eu fiquei. A primeira vez que eu fiquei um mês, e agora a segunda vez que eu fiquei menos. Eu fiquei uma semana.
Agora, você foi pra ver shows, né? O que você pode indicar aí pra quem não conhece, assim, de bandas, de música, né? Bandas não, né? Grupos, né?
Não, o pessoal fala banda,
banda
tá
não pode!
Banda toca instrumento, mas tem banda coreana também. É, eu acho que tem vários grupos que são maravilhosos, né? O meu favorito é o SHINee e eu acho que eles musicalmente... Pra mim é o melhor grupo, mas, né, enfim, gosto, então não sou suspeita. É, tem SHINee, tem BTS, tem o EXO, tem Red Velvet, tem Mamamoo, tem, nossa, uma pilha de grupos maravilhosos. E o ideal, assim, se um dia a pessoa for pra Coreia, eu indico lá, tem vários no ano, festivais de música que eles fazem, em que vários grupos se apresentam, enfim, numa arena ou num estádio.
Uma manifestação intensa.
É maravilhoso, porque é um festival, assim, de música. Então, tem vários grupos de todos os estilos. Eu fui lá num festival no maior que tem lá, que é o Dream Concert. E foram 3 horas e pouco de show. É, e eu vi mais de 20 grupos. Foi incrível. E, enfim, indico, pessoal que vai pra Coreia, é uma experiência maravilhosa.
No seu canal, são quantos seguidores hoje?
Hoje eu estou exatamente com 39 mil seguidores.
Você começou quando?
Eu comecei faz 2 anos que eu tenho canal, faz 2 anos.
E conectada à cultura coreana?
Então, no começo, não. Eu sempre comecei o canal pensando em falar, ajudar pessoas que querem escrever, né? Criar textos, começar histórias, criar personagens. Eu falo muito disso, né? Como criar uma narrativa interessante e tudo mais. E eu acho que para você fazer isso, você tem que ter um bom repertório, né? Você tem que conhecer coisas interessantes, de qualidade. Então, o meu foco é sempre esse. Mesmo quando eu falo de K-pop ou quando eu falo de doramas. Gente, assiste esse dorama, porque essa história tem uma coisa aqui que pode ajudar você que quer começar a criar a sua própria história. Então, uhum. Eu foco sempre nisso, assim.
Bacana. Qual que é o teu? Quem quiser te encontrar?
Ah, sim. Quem quiser me encontrar é o youtube.com/GabiBrandalize. Gabi com Y e Brandalize com S no final.
Oh,
e as metas? Você disse hoje 39 mil. E as metas aí futuras?
Bom, eu nunca imaginei que eu ia passar dos 5 mil inscritos, pra ser bem honesta, assim, então...
Quer dizer, uma resposta super, super
nossa,
expressiva, né?
Com certeza. É, todo mundo fala, né, não sei quem tá ouvindo, tá assistindo, tem vontade de criar um canal no YouTube. Eu vou falar isso de vou dar um conselho que eu escutei do produtor dos maiores YouTubers do Brasil, assim, que eu tive a oportunidade de conversar com ele. E ele falou, Gabi, não ligue pra números, foca no seu conteúdo, que uma hora é a vez do seu canal, uma hora as pessoas descobrem você e... enfim, eu acho que é isso, sabe? A minha meta é crescer, mas porque o meu conteúdo tem qualidade,
o
né?
O sonho seria chegar ao número...
Ah, eu... Claro, quem que não gostaria de ter 150 mil inscritos, 200 mil, 1 milhão? Eu trabalho
claro.
Pensando nesses números, né? Independente de quantos inscritos eu tenho. Eu tento
uhum.
fazer um trabalho de qualidade, né? Eu acho que esse é o segredo.
Okay.
Pensar grande.
Legal.
Gabi, brigadíssima pela sua presença
obrigada,
aqui.
Obrigada, adorei participar. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Dilon. Foi um prazer imenso.
Muito obrigado pela sua presença. Conversamos hoje, pessoal, com a Gabriela Brandalize, que é jornalista, escritora, youtuber, e hoje nos deu uma aula aí de K-pop, né?
Maravilhoso.
Gostamos
muito. Muito bom.